Ora, vamos lá então, está na hora do Portugal em Direto, emissão de sexta-feira, hoje é dia 15 de dezembro. E para já, Cláudia Costa, boa tarde outra vez. Vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje.
Muito boa tarde. É uma espécie de murro na mesa. O autarca de Vila Real está cansado de ver fundos comunitários agravarem as desigualdades do país. Rui Santos diz que os fundos, em vez de criarem equilíbrio, aumentam o fosso entre o litoral e o interior. Passou meio ano sobre os terríveis incêndios de Pedrógão Grande. Vamos para o terreno acompanhar o trabalho de reconstrução das casas afetadas. No Portugal em Direto, olhamos também para uma experiência enogastronómica que pode servir de porta de entrada para conhecer um território diversificado. Trata-se do Tâmega Sousa Vinho Verde Wine Experience, que se vai estender ao longo dos próximos 5 meses. Um tema para detalharmos com o presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega Sousa, Armando Mourisco. Olhar para a cidade é também uma forma de viver. A designer Joana Abreu decidiu, por isso, preencher os vazios que foi encontrando nas fachadas dos edifícios da cidade do Porto. Vamos conhecer o trabalho mais à frente.
Tudo para ouvir já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar. É um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Pode também acompanhar-nos na nossa página do Facebook. A edição é de Cláudia Costa.
Numa cerimónia pública, sem medo das palavras, o autarca de Vila Real disse estar cansado de ver fundos comunitários a agravarem as desigualdades do país. Em vez de criarem equilíbrio, aumentam o fosso entre o litoral e o interior. Rui Santos diz ter chegado à altura de fazer uma denúncia coletiva que passa no Amaral por chamar a atenção de Bruxelas, do Presidente da República e do próprio Governo.
Críticas e apelos expostos durante a cerimónia que assinalou os 16 anos da classificação do Douro a Património Mundial da Humanidade.
Não nos deixemos enganar por sorrisos, por atos simbólicos, por palmadinhas nas costas, por realizações que apenas pretendem muitas vezes escamotear. O que de facto é importante e o que de facto é importante são investimentos que permitam alavancar a região e investimentos a que temos direito.
Primeiro no púlpito, perante a plateia, depois ao microfone da Antena 1, o autarca de Vila Real disse ter chegado à altura de agir. A região, o Douro, não pode aceitar os erros, disse, crassos, persistentes e inaceitáveis na distribuição dos fundos comunitários.
Devem ser denunciados em Bruxelas, devem ser denunciados ao seu Presidente da República e julgo que ao próprio Governo, porque estou convencido que, em algumas circunstâncias, nem o Governo tem consciência da aplicação deste quadro comunitário no Norte.
Referiu que o quadro comunitário 2020 tem como lema o aumento da coesão territorial, o reforço da convergência, mas que, na prática, na aplicação, o critério é o da divergência.
Na execução do Norte 2020, a área metropolitana do Porto tem mais projetos aprovados e financiados que o resto do Norte.
Nada como alguns números para clarificar o discurso.
A área metropolitana do Porto tem 2.609 projetos e 721 milhões de euros, enquanto todo o resto do Norte tem 1.914 projetos e 616 milhões de euros, percebemos o quanto de errado está na aplicação dos fundos comunitários.
E mesmo no interior, disse o socialista, a falta de critérios verifica-se.
Verificamos que também aí as regiões mais carenciadas são as mais prejudicadas. Em novembro passado abriram 2 avisos, um para a Comunidade Intermunicipal do Douro e outro para o Tâmega e Sousa. Os 2 avisos têm aproximadamente o mesmo valor, cerca de 8 milhões de euros.
A mesma verba para comunidades intermunicipais de dimensões muito diferentes. Acima do Douro, por exemplo, abrange uma das regiões mais carenciadas do país.
A grande diferença é que um dos avisos abrange 6 municípios de baixa densidade, no caso do Tâmega e Sousa. No caso da Comunidade Intermunicipal do Douro, este aviso abrange 19 municípios. Uma coisa é dividir 8 milhões de euros por 6, outra coisa é dividir 8 milhões de euros por 19.
Num discurso posterior, Freire de Sousa, o presidente da CCDRN, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que gera a aplicação dos fundos comunitários, não respondeu ao autarca, disse apenas que, por um critério de descentralização, para o ano as comemorações do 17º aniversário do Douro Património Mundial serão noutro concelho que não em Vila Real.
Foi uma espécie de murro na mesa do presidente da Câmara de Vila Real, que disse que os fundos comunitários, em vez de criarem equilíbrio, aumentam o fosso entre o litoral e o interior. Damos agora um salto no mapa até aos Açores. Há suspeitas de falsificação de recibos verdes nos bombeiros de Angra do Heroísmo, de desautorização do comando e de atropelos aos estatutos. As denúncias são de vária ordem, algumas já terão chegado ao Ministério Público. Várias fontes ouvidas pela Antena 1 garantem, Francisco Faria, que os problemas vêm de trás.
Os problemas começaram na direção anterior, dizem os voluntários. Desentendimentos entre o comando e os membros da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Angra aparentemente dividiram a corporação. Alguns deixaram de obedecer ao comando.
Estive lá quase à roda perto de 15 anos e fugi. Saí. Como muitos outros colegas estão a sair.
Rodrigo Simões, ex-voluntário, que se queixa também de ter sido enganado pela anterior direção, fala mesmo em falsificação de documentos.
Abusaram da minha ajuda em nível de dinheiros, em que o seu presidente, antigo ex-presidente, usou a minha password das finanças para fazer recibos falsos, do qual eu não recebi dinheiro, como nunca trabalhei para a corporação. Eu dei queixa, mas depois retirei a queixa, porque assim, eu sou humilde e não me quis chatear. Eliminei os recibos todos na minha página das finanças, e estou à espera que as finanças venham ter comigo para perguntar porquê que eliminei. Na altura, o que me pediram foi, para passar um recibo de 200 euros, porque precisavam de dinheiro, acho que era para medicamentos, neste caso foi o seu presidente, e depois, como eu nunca usei a password, nunca vi. Quando vou fazer o meu IRS, vejo que tinha uma quantia elevada de recibos que eu não tinha passado.
Contatado pela Antena 1 Açores, o anterior presidente da Direção Humanitária dos Bombeiros de Angra optou por não responder às acusações, mas vários bombeiros garantem que este e outros assuntos estão nas mãos do Ministério Público para investigação.
Ora, o presidente da atual direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Angra do Heroísmo, Alcino Menezes, diz desconhecer os problemas relatados, garante que eles dizem respeito à direção anterior. Além disso, assegura desconhecer também qualquer investigação realizada pelo Ministério Público.
Eu desconhecia plenamente essa acusação. Mas esta acusação ou essa afirmação não tem qualquer razão de ser pelo seguinte: nós apoiamos os nossos bombeiros em todas as vertentes, esta direção apoia os nossos bombeiros em todas as vertentes que eles necessitem, e se não apoia mais ainda é porque não tem possibilidades financeiras, porque humanas nós temos todas as capacidades para os apoiar. A saída de alguns voluntários deve-se ao desmando de alguns elementos do comando, neste caso adjuntos, que tratam o nosso pessoal abaixo de zero, pensando que isto é um sítio qualquer onde as pessoas são tratadas como se estivessem num manicômio.
Alcino Menezes, atual presidente, admite que a direção só tem 4 elementos, mas afirma que os estatutos estão a ser cumpridos. O comandante da Corporação dos Bombeiros de Angra do Heroísmo, esse está suspenso no âmbito da investigação aos alegados casos de corrupção no Serviço Regional de Saúde. Por estes dias, há muita correspondência em atraso nos concelhos de Alcobaça e da Nazaré. Os carteiros estão em greve uma hora por dia. Dizem que não conseguem responder às exigências da empresa e ao padrão de qualidade de trabalho prestado às populações. Alegam que faltam mais 5 carteiros para a distribuição postal. Os alertas de Dina Serranho, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, foram levados esta manhã a uma reunião com o CTT.
A preocupação aqui dos trabalhadores é efetivamente o correio que está acumulado neste local de trabalho. A empresa parece que não está com muita vontade de mesmo assim resolver. Ainda hoje tivemos uma reunião com os responsáveis da empresa e o que eles nos vão dizendo é nim. Portanto, não nos vão dar aquilo que nós precisamos, que é mão de obra, que é gente para trabalhar, e vão-nos quase que pressionando e acusando do estado da situação de ser da responsabilidade dos carteiros, quando isso não é verdade.
Falta mão de obra, quer dizer o quê? Faltam quantos
carteiros? Faltam carteiros. Nós, pelo menos, para podermos fazer face ao tráfego diário que chega, e para cumprirmos os padrões de qualidade, nós neste momento precisávamos de mais 5 pessoas a trabalhar a 7 horas e 48 minutos, que é o nosso horário. E o que acontece é que não há vontade da empresa de neste momento querer colocar cá mais gente a trabalhar.
Perante as reclamações dos trabalhadores de Alcobaça e da Nazaré, fonte oficial do CTT disse ao Portugal em Direto que todos os postos de trabalho deste centro de distribuição postal estão preenchidos, situação acordada com o sindicato recentemente. A mesma fonte acrescentou que depois do Natal a empresa irá então avaliar os 4 giros atualmente percorridos pelos carteiros. Praticamente meio ano depois dos incêndios de Pedrógão Grande, já foram aplicados mais de metade dos donativos que estão a ser geridos pelos fundos solidários. São dados recolhidos pela Antena 1. A prioridade tem sido dada à reconstrução das casas afetadas pelo incêndio, ao todo 264. Nesta altura, 106 habitações já foram reconstruídas e entregues às respectivas famílias. O jornalista Horácio Antunes acompanhou o evoluir dos trabalhos no terreno.
Meio ano depois, o verde começa a dar cor ao negro deixado pelo fogo. Muitas das casas já têm telhado. Em Mó Grande, com 82 anos, Manuel Nunes dificilmente vai ultrapassar o trauma por que passou.
Só quem viu. Era tudo cheio de lume em cima da gente. Já cheguei quase a estar ali a desistir.
Mas não desistiu. Juntamente com a mulher, conseguiram escapar das chamas. Perderam parte da casa de habitação, os anexos, o carro, os animais domésticos, mas logo a seguir mandou reparar o telhado da casa, do qual já recebeu o dinheiro.
Já está pago. Agora o resto ainda não está nada pago. Mas também ainda não está feito.
O que ainda não está feito são as obras de uma sala e de uma cozinha, que começaram em outubro.
Mas também não dá. Eu tinha dito que eu fazia para o Natal, mas ainda falta muito.
No vizinho lugar do cume, a poucos quilómetros, Manuel Rosa, a mulher e os cunhados também não vão passar o Natal na casa em reconstrução.
Possivelmente não, porque as pessoas que andam a fazer isto têm outros trabalhos também, vão fazendo aqui, vão fazendo no outro lado, e de maneira que estamos à espera.
Não é? Se as obras não pararem, talvez na passagem de ano mais uma casa esteja pronta. Avançamos mais uns quilómetros e no Val da Nogueira, Joaquim Godinho terá o Natal em conforto. Amanhã vai receber uma casa nova na presença do primeiro-ministro António Costa, mas os agradecimentos vão para quem o ajudou.
O Sr. António Mota, nunca vou esquecer. É ele que me estava a oferecer a casa, que é a Mota em Gilo.
No Renascer das Cinzas, são tantas as famílias como a de Joaquim Godinho que não esquecem quem os apoiou.
Familiares, pessoas amigas. Podemos agradecer ao nosso Presidente da República, que não nos abandonou, e ao Governo. Muito bom.
Em Pedrógão Grande, das 155 casas de primeira habitação, 60 já estão concluídas. E as restantes estão em obras ou em adjudicação, como refere Bruno Gomes, da Comissão Técnica de Apoio do Fundo Revita, no Conselho.
O processo mais simples, que a maioria, 80-90%, estão concluídos. Depois temos processos de 25, 30, 40 mil euros de projetos tipo. Conseguimos basicamente também executar essas obras em 2-3 meses, que é um tempo quase recorde, e a grande maioria das obras pesadas estão neste momento ou em execução ou na sua adjudicação.
E se não fosse a escassez de tempo e a chuva que agora impede alguns trabalhos, seriam mais famílias que ficaram sem teto nos incêndios de junho a passar já o Natal mais confortável.
A reportagem da Antena 1 no terreno, aliás, tem sido um território que o Portugal em Direto não tem de todo abandonado desde os incêndios de Pedrógão Grande. Este incêndio de há 6 meses no concelho de Pedrógão alastrou a concelhos vizinhos, atingiu centenas de habitações, 66 pessoas morreram, mais de 250 ficaram feridas.
Azulejos contadores de histórias.
Não sei quantas almas têm. Cada momento mudei, continuadamente me estranho. Nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma.
Uma entre muitas outras histórias que captam o olhar de quem passa. E quem está aqui perto de nós do aparelho da rádio também vai ouvir. Não tarda nada.
Para já, vamos parar no Tâmega e Sousa, descobrir o território atrás de um copo de vinho. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em parceria com a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, vai servir de bandeja um evento que dá pelo nome de
Tâmega Sousa Vinho Verde Wine Experience. No fundo, é uma experiência enogastronómica que inclui 5 jantares vínicos dedicados ao vinho verde do Tâmega Sousa, um símbolo distintivo daquele território. É nosso convidado, precisamente, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega Sousa, Armando Mourisco. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Bem-vindo à Antena 1. O vinho pode ser a porta de entrada para descobrir um território vasto e diversificado ou não?
Muito boa tarde. Naturalmente que a resposta é positiva. De facto, num território em que o vinho verde é da excelência, acompanhado de uma gastronomia, de facto, também é ótima, com estas paisagens, com todo este património, o vinho verde é hoje uma porta de entrada.
Vamos pintar um pouco do território para que quem não é daquela região e nos está a ouvir no país e também no estrangeiro possam perceber do que é que estamos a falar. Estamos a falar do Tâmega Sousa, que é constituído por vários concelhos, que nos oferecem o quê?
Já agora faço uma caracterização rápida, 450 mil habitantes, 11 concelhos, uma heterogeneidade, uma vez temos concelhos mais industrializados e outros mais rurais, nomeadamente concelhos de Sinfães, Baião e Rezende, e que de facto tem estas paisagens banhadas por rios interessantes, como o Tâmega, o Sousa e o Douro, e tem todo um património edificado, ligado inclusive à Rota do Românico, que de facto torna o território todo ele atrativo.
Portanto, património cultural, património histórico, património natural, gastronómico.
E agora também vinhos de excelente qualidade. Portanto, tudo isso associado torna de facto o Tâmega Sousa um território com enorme potencial e muita atratividade. O vinho verde é hoje também uma razão de visita no território de Tâmega Sousa. Não fosse o território de Tâmega Sousa possuir 5 das 9 sub-regiões de produção de vinho verde do país.
Se calhar a maior parte das pessoas não tem noção disto, exatamente o que acabou de dizer.
Associam mais ao Minho.
Exatamente, o Tâmega Sousa integra 5 das 9 sub-regiões que compõem a região dos vinhos verdes.
Exatamente.
Ou seja, Amarante, já agora, Baião, a região de Basto, a sub-região do Paiva e a sub-região do Sousa. Um mapa vinícola que faz do Tâmega Sousa o maior produtor e exportador da região dos vinhos verdes.
Precisamente.
Eu acredito que muita gente está a abrir a boca de espanto nesta altura.
Exatamente, acredito nisso, e daí que esta oportunidade também de fazer esclarecimentos é muito importante para a nossa comunidade do Tâmega Sousa. De facto, das 9 sub-regiões temos 5, e dos 80 milhões de litros que se produzem por ano na área do vinho verde, 55%, 45 milhões de litros são produzidos na região do Tâmega e Sousa. É a maior entidade, é o maior território também exportador de vinho verde, que naturalmente prevê-se que em 2017 tenham sido exportados 60 milhões de euros para mais de 100 países em todo o mundo.
Portanto, com este ativo, com esta verdadeira joia da coroa, decidiram que não podiam desperdiçar todo o vinho verde, um símbolo distintivo deste território, e daí juntaram aqui esforços e criaram esta experiência que dá pelo nome de Tâmega Sousa Vinho Verde Wine Experience. De que é que se trata concretamente, Sr. Presidente?
Trata-se, de facto, de uma promoção deste vinho verde da excelência do Tâmega Sousa. De que forma? Chamando até nós, em jantares vínicos, os apreciadores, os expertos na matéria, chamando a comunicação social também, com o intuito, de facto, de dar a conhecer a Portugal e ao mundo este potencial e este néctar único que nós temos no Tâmega Sousa, associada à gastronomia, com pratos típicos também em cada um dos nossos concelhos e, naturalmente, as nossas deliciosas sobremesas. E, portanto, há aqui toda uma operação de marketing para mostrar que o Tâmega Sousa é rico, tem um potencial de crescimento e também para dizer aos produtores que as câmaras municipais, o Turismo Porto e Norte, a Comissão de Vitivicultura e também a Aresto estão com eles para que possamos melhorar ainda mais a qualidade da excelência que já temos e aumentar a produção, porque de facto está aqui um grande potencial de crescimento na economia, no emprego e na fixação.
E foi precisamente este potencial de crescimento, como acabou de dizer, na criação de emprego, fixação de populações de um território que em termos de desenvolvimento é um pouco heterogéneo e está um pouco na cauda também do país, foi com este objetivo que vocês quiseram potenciar esta mais-valia, não é?
Sim, o objetivo tem sempre em vista o desenvolvimento económico de um território que, como disse bem, de facto ainda precisa de muito acompanhamento e de muito apoio para crescer e atingir os níveis.
De que é que precisa, acima de tudo?
Olha, precisa ser olhado pelos parceiros do quadro comunitário de apoio, pelo governo, com outros olhos que não têm sido vistos até
agora. Já agora, deixe-me fazer um parênteses, revê-se nas críticas que acabamos de ouvir do Presidente da Câmara de Vila Real, quando diz que os fundos comunitários estão a servir mais para desequilibrar, criar fossos entre o litoral e o interior?
Sublinho, naturalmente, sublinho, porque, de facto, os fundos comunitários que deviam ser fundos contribuíam para a coesão, acentuam as diferenças que existem no território. São as grandes empresas que acabam por aceder à maioria destes fundos comunitários e essas grandes empresas nós sabemos onde estão localizadas.
Portanto, também sublinha esta crítica. De que forma, Armando Mourisco, então é que este evento, atrás de um copo de vinho, comecei por dizer atrás de um copo de vinho, pode-se descobrir um território, de que forma então é que vocês pretendem atrair pessoas, criar emprego? É algo ainda muito vago ou já tem uma ideia muito concreta?
Não, as ideias estão bem definidas, bem objetivadas. Começamos agora com esta promoção. Peço, como eu já referi, nós já temos 55% da produção no território. É uma atratividade, de facto, do turismo também associado à nossa gastronomia. Eu costumo dizer que um copo de vinho verde bebido em frente ao Rio Douro ou outro qualquer rio do Tâmega e Sousa, de facto, não pode haver melhor postal de visita para quem vem até ao nosso território. É, de facto, uma grande fonte de criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
Tenho
e
uma ideia de quantos
não,
nesta altura?
Não consigo quantificar, mas sei muito bem da importância que tem no território, até ligados ao turismo. Estamos a crescer em força também no turismo e, naturalmente, o vinho verde e a gastronomia é uma dessas causas. É prazo-me registar também o investimento que continua a aumentar no agroturismo, na produção de vinho verde e no agroturismo, sobretudo por gente qualificada, jovem, e, portanto, também é essa importância de fixar novos ativos no território e, sobretudo, essa gente qualificada.
E acredita que sim, que a breve trecho podem começar a conquistar novos residentes ou então turistas que por lá passam atrás da gastronomia, atrás do vinho, das paisagens e acabar por se apaixonarem por esta região?
Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Nós somos cada vez mais atrativos, conseguimos fixar residentes, conseguimos fixar cada vez mais turistas e conseguimos atrair novos investidores. Mas precisamos, de facto, de ter este marketing, de ter este nome, porque estamos esquecidos, temos estado esquecidos por várias...
E porquê que têm estado esquecidos? Poderes.
É um assunto, enfim, que daria um debate de muitas horas. Provavelmente os intervenientes no território não tiveram a coragem ou não tiveram capacidade. Eu incluo-me neste também, porque já há 4 anos que por cá
ando. É Presidente da Câmara de Sinfãs, é Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa.
Mas, sobretudo, acho que não tivemos ainda a capacidade política de nos agrupar, de nos unir e dizer a nível central e a nível dos poderes intermédios, está aqui um território com potencial de crescimento, está aqui um território ainda jovem, 450 mil habitantes. É verdade que é heterogéneo, mas essa heterogeneidade deveria servir para nos apoiar e para nos envolver, porque nós juntos, com esta heterogeneidade, somos, de facto, mais atrativos também e complementamos uns aos outros.
Por isso é que decidiram então fazer este mega evento, digamos assim, que junta aqui várias entidades, recordo, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Associação de Hotelaria, Restauração e similares. Foi difícil convencê-los a sentarem-se convosco à mesa e atrás de um copo de vinho descobrir tudo o resto e atrair muito mais?
Não, quando as ideias são boas e inovadoras é fácil convencer parceiros desta qualidade.
Quem é que propôs a quem, já agora?
Foi a comunidade intermunicipal, de facto, que avançou com esta proposta e, naturalmente, foi logo bem acolhida no seio dessas entidades, porque percebem este potencial, percebem a qualidade do projeto, a perspectiva que tem do crescimento futuro na produção de vinho verde e na atração do turismo e, naturalmente, é muito simples convencer, enfim, os parceiros quando as ideias são boas, quando pretendemos inovar e quando estamos, sobretudo, no mesmo barco e a remar no mesmo sentido.
Já agora, relativamente à Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, qual é a percepção que eles têm relativamente ao turismo nesta região de que estamos a falar, do Tâmega e Sousa? Temos aqui um território com potencial de muito crescimento ou já estará no limite?
Não, temos crescido, esses são os dados e os indicadores fornecidos pelo Turismo Porto e Norte, mas temos potencial de crescimento. Aliás, há novos investimentos a nível da hotelaria no território de Tâmega e Sousa.
Queres-nos salientar alguns?
Eu preferia deixar, enfim, para outra oportunidade e também uma oportunidade de voltar aqui à Antena 1, enquanto, como costuma dizer, o preto não está no branco. Há várias unidades já a ser construídas, mas há algumas unidades de média e grande dimensão também a perspectivar-se neste futuro próximo. Isso é o sinal de que os investidores acreditam no território, nós acreditamos no território e temos feito investimento naturalmente público e temos sido acompanhados também pelo setor privado. Portanto, há aqui um potencial de crescimento e esse sinal vem de todas as entidades que percebem claramente que o Tâmega e Sousa é dos territórios que ainda tem muito para crescer, tem esse potencial e, portanto, todos juntos seremos capazes de atingir esses objetivos.
Muito bem, olhamos um pouco agora para o evento, para o Tâmega e Sousa Vinho Verde Wine Experience. O primeiro destes jantares vínicos acontece já hoje, esta noite, em Celurico de Basto, mais concretamente na Quinta da Rasa. Vai ter a assinatura do chefe Marco Gomes e do enólogo António Sousa. Estes jantares têm sempre a assinatura de um enólogo e de um chefe.
Exatamente. sempre enólogos e chefes diferentes em cada um desses jantares.
São cinco,
são
vão prolongar por 5 meses, não é?
Por 5 meses.
À média de um por mês?
De um por mês, em que, de facto, o rei da festa será a degustação do vinho verde, de vários vinhos verdes, em que estarão peritos na matéria para de facto poderem criticar e também ajudar-nos a divulgar esse néctar único. Terão naturalmente a comunicação social para nos ajudar a fazer este marketing territorial que tanto precisamos, e iremos juntar a cultura, iremos juntar o vinho e a excelente gastronomia nestes 5 jantares, em que a intenção clara é de facto tornar o vinho verde o rei, mas associá-lo também a todo o potencial que já fomos falando do território.
Há pouco, quando falávamos e dizíamos que se calhar muitos dos nossos ouvintes estarão espantados por perceber o peso desta região do Tâmega e Sousa relativamente ao vinho verde, porque se associa de facto ao Minho, o que é que falta aqui para vocês se assumirem definitivamente como... Eu tenho uma palavra a dizer nesta matéria. Atenção, que o vinho verde não é todo no Minho, não é?
Olha, acho que faltava em primeiro lugar este passo de dizer, de facto, de mostrar que o Tâmega e Sousa é o maior produtor de vinho verde na região de vinhos verdes do país.
Mas com, e, portanto, agora fica com a certeza. Que essa, esta frase que acabou de dizer causa alguma estupefação no resto do país, ou não?
Eu concordo plenamente que causa. Aliás, o espanto com que os nossos ouvintes poderão estar a receber isto e dizer que eu não sabia, eu desconhecia, será o mesmo espanto, e que ficarão boquiabertos se visitarem qualquer um dos 11 concelhos ou os 11 concelhos do Tâmega e Sousa de forma integrados, visitá-los numa visita num fim de semana turístico, e perceber claramente que aqui é um território lindíssimo que está por descobrir, é verdade, que está por explorar e que vale a pena visitar.
Sr. Presidente, o que é que espera destes jantares? Apenas apreciar a gastronomia, apenas provarem o vinho, mas com que ideia é que vai, por exemplo, partir para o jantar de mais logo, que é o primeiro?
Olha,
de 5?
Deste jantar nós esperamos duas coisas. É, de facto, transformar o Tâmega e Sousa definitivamente aos olhares de toda a gente, uhum, como a maior produtora de vinho verde, mostrar a qualidade desse vinho verde e dinamizar a economia através das vendas, que irão aumentar, com certeza. Estará muita
acredita
gente ligada à restauração.
Acredita que este evento vai ajudar muito ao aumento de vendas?
Ajuda, porque estará muita gente ligada ao setor da restauração e da hotelaria, que, portanto, verão aqui a qualidade do vinho verde do Tâmega e Sousa e dos outros produtos. Aproveitamos naturalmente para promover toda a nossa
gastronomia. Já agora, que outros produtos é que salienta?
Nós estamos a falar no cozido à serra, no anho assado, no
Isto
forno.
Isto é uma maldade ainda, se almoçarmos.
Na posta arauquesa e maronesa, no doce de manteiga, no pão de ló de Felgueiras, no capão de Friamunde, associado, enfim, a este verde também, mas associado também àquilo que é o turismo, todo o setor do turismo, à rota do Românico, a este património natural que é, de facto, enorme. E, portanto, com estas ações, nós pretendemos dinamizar a economia, aumentar a venda do vinho verde e, naturalmente, os investidores verem que aqui é ainda oportunidade de negócio, uhum, e aumentar também a produção.
No final desta iniciativa, ou seja, passados 5 meses, vão fazer um balanço, há a perspectiva de que o evento se possa repetir ou querem dar um passo diferente?
Não, este evento também foi financiado pelo quadro comunitário.
Exatamente,
de apoio.
Exatamente, temos essa indicação, não é? Financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER.
Exatamente. Teremos naturalmente atenção e continuaremos a promover e a realizar eventos desta e de outras naturezas. Aliás, nós já o temos feito a nível nacional e internacional. Ainda há pouco tempo, o Conselho de Sinfãs, Baião e Rezende juntou-se na Alfândega do Porto, precisamente numa grande feira gastronómica e turística destes 3 territórios. Temos estado no Luxemburgo também na promoção do vinho verde, temos estado em Lisboa e, portanto, nós
Falou
iremos...
Aí no Luxemburgo, a aposta no mercado internacional é prioritária?
É
ou primeiro querem o mercado
é
conquistar todo aposta, o mercado nacional?
A aposta na diáspora, já agora aproveito, hoje e amanhã
mercado
realiza-se o segundo encontro dos investidores da diáspora em Viana do Castelo. Estão 500 pessoas reunidas nesse encontro, muita gente oriunda de outros países, muitos imigrantes portugueses estão nesse país, e o desafio que eu já lancei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Secretário de Estado das Comunidades, é que o próximo evento, o terceiro encontro dos investidores da diáspora em 2018, seja realizada no Tâmega e Sousa. Somos também
e já
uma
teve
comunidade
alguma,
de imigrantes.
Alguma resposta?
Não tive ainda resposta. Naturalmente, sei que durante este fim de semana, hoje e amanhã, existiram conversas com o Sr. Ministro, que sou Secretário de Estado, relativamente a essa matéria, mas o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa disse que estamos absolutamente disponíveis para realizar esse grande evento no território, porque também somos um território de imigrantes, porque estamos a fazer o recenseamento desses imigrantes espalhados pelo mundo, daquilo que fazem e onde estão, para que esse mercado da saudade possa alavancar também a nossa economia.
Muito bem. Armando Mourisco, um brinde ao vinho verde do Tâmega e Sousa. Foi um prazer tê-lo connosco aqui na Antena 1. Até uma próxima oportunidade e corra tudo pelo melhor. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado.
Mais de 60 localidades do país acolhem amanhã a maior ceia solidária de Natal organizada pela Cruz Vermelha Portuguesa. Esta ceia vai beneficiar mais de 7 mil pessoas. Em direto ao telefone tenho agora a diretora do Serviço de Voluntariado da Cruz Vermelha, Dulce Simões. Muito boa tarde, Dulce Simões. Esta é uma iniciativa inédita. Como é que surgiu a ideia?
Olá, boa tarde. É com o maior gosto que estamos a partilhar convosco, para o público em geral, uma iniciativa tão boa quanto esta. Nós, durante o ano, trabalhamos com as populações locais muito próximas. E houve um parceiro, neste caso do grupo dos mosqueteiros, com a sua parte alimentar, que é o grupo Intermarché, não é? Que veio ter connosco, fez esta proposta e nós conseguimos agilizar o processo com as nossas coordenações locais, e é com o maior gosto que vamos ter amanhã realmente aquela que é considerada já a maior ceia solidária de Natal.
Uma iniciativa inédita que vai ser realizada em 61 localidades do país. Foi fácil agilizar tudo isto, 61 localidades, não é propriamente coisa pequena, não é?
Não, não é coisa pequena, mas graças à nossa capacidade organizativa, porque temos as estruturas locais muito dinâmicas, e sendo a ideia a nível nacional, o Intermarché e a Cruz Vermelha uniram braços. Fizeram as ligações com as estruturas locais, onde nós temos os nossos técnicos, os nossos voluntários, e temos sobretudo estas pessoas com quem trabalhamos o ano todo. E então,
quantas pessoas, setor, é que estão envolvidas neste projeto?
É assim, são 7 mil beneficiários. São 7 mil refeições, significa que são os ingredientes todos para as 7 mil refeições, porque elas são confeccionadas por nós. O Intermarché fornece aquilo que é tradicional numa ceia de Natal, o bacalhau, as couves, as batatas, os ovos, o azeite, as bebidas, o bolo rei. E depois nós organizamos, quando temos logística nossa em termos de sala, cozinha, fazemos-lo diretamente. Quando temos outros parceiros institucionais, como a nível local, é fácil. Asseguramos, portanto, toda esta orgânica para que amanhã em simultâneo, porque não é ao cronómetro, mas entre as 18 e as 19, está tudo pronto a comer a sua
entre as 18 e as 19, em 61 Exatamente. Localidades do país, o que é que vai ser oferecido às pessoas? E já agora, quem é que vai beneficiar desta ceia solidária, naturalmente?
Sim, senhora. Ora bem.
Muito rapidamente.
O público-alvo, o essencial, é aquele que, como eu lhe digo, trabalhamos durante o ano, pessoas um bocadinho mais vulneráveis, a nível, até algumas de pela idade, isoladas, famílias com alguma tipologia também de vulnerabilidade, mas que não são conhecidas só agora, nesta altura, são conhecidas, acarinhadas durante o ano. Mas esta é a oportunidade para, em conjunto com os nossos voluntários, Sim. com os nossos técnicos, fazermos uma partilha que, além da ceia boa, com os ingredientes fornecidos pelo Intermarché, que vamos fazer, vamos ter música, animação, com o grupo também de voluntariado. Por exemplo, imagino que há pessoas que têm dificuldade em deslocar-se, que estão em cadeiras de rodas. Temos os nossos transportes adaptados, com as nossas equipas de emergência social, temos a juventude, temos...
Portanto, toda uma ação solidária que não vai deixar ninguém de fora.
É esse
o espírito.
É dar calor numa noite diferente, pôr as pessoas, portanto, a partilharem, muitas delas, porque, como lhe digo, esta simbologia dos 7 mil é fantástico, não é? Pronto, 7 mil beneficiários, 7 mil refeições, mas só se consegue justamente quando todos os parceiros convergem para a organização, para que o sucesso seja o mais próximo do do
E vai correr tudo bem, naturalmente. Nós estaremos também atentos a esta ceia solidária. Dulce, mas foi um prazer tê-la connosco aqui na Antena 1 a apresentar-nos esta iniciativa inédita. Muito obrigada.
Obrigada e boas festas para vocês e para todo o público que nos escuta.
Muito obrigada. Continuamos a falar de comida. Não leva ovos, é apenas açúcar, farinha e, antigamente, banha. O rei Dom Carlos apreciava e muito as areias, um doce que nasceu das mãos dos homens do mar e que agora tem a história contada no livro Receitas de Rei e Pescadores, que ao longo desta semana demos a conhecer no Portugal em Direto. Paramos então na página 180 com a ajuda do jornalista Mário Galego.
Cascais é uma terra de mar e de areia, mas também de areias, um doce tradicional. Cláudia Silva Mataloto, que doce é este, tradicional e emblemático?
Sim, realmente as areias devem ser o doce mais conhecido e emblemático de Cascais. Tem a sua origem nos pescadores, é um doce muito simples, apenas de açúcar, na altura a receita original banha e farinha, não leva sequer ovos, porque os ovos portanto eram trocados pelos pescadores que tinham e criavam algumas galinhas por carne, e portanto daí ser um doce muito simples. Este doce circulava entre os pescadores e Dom Carlos começou a apreciá-lo e pensa-se que por essa altura terá sido substituída a banha por manteiga. Também encontramos uma referência muito interessante na nossa pesquisa, onde um livro do início do século XX, de Alberto Pimentel, faz referência a uma confeitaria muito conhecida em Cascais na altura, a Casa Faz Tudo, que vendia como uma especialidade as areias. E o autor refere, em relação ao nome do doce, o seguinte: o bolo de areia pode parecer ridículo pelo nome, pois que no calão moderno areia significa tuleima, mas não deixa de ser próprio de uma praia, onde de mais a mais há um pouco disso.
Há areia na praia e há areias nas pastelarias?
Sim, sim, bastante.
Ainda hoje?
Ainda hoje.
Está assim contada a história destas areias de Cascais no livro Receitas de Reis e Pescadores.
Uma edição da Casa das Letras. Olhar para a cidade é também uma maneira de a viver. A designer Joana Abreu decidiu, por isso, preencher os vazios que foi encontrando nas fachadas dos edifícios da cidade do Porto. Fachadas feitas de azulejos, Cláudia Aguiar Rodrigues, que agora servem para contar uma história. Vamos ouvir a reportagem da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues sobre este preencher de vazios.
A cidade pode ser uma tela onde as histórias são reescritas e contadas. Foi o que Joana Abreu, designer com 25 anos, descobriu nos percursos diários que fazia.
Eu fazia sempre o percurso entre a faculdade e São Bento e estava sempre a dar de caras com uma fachada onde faltavam azulejos, e aquilo começou-me a inquietar e a fazer uma certa irritação, e eu comecei a pensar como é que podia pegar nesse problema e se calhar transformá-lo num projeto.
Para criar novos azulejos que o tempo e as pessoas desafiassem.
Em madeira para tentar fazer aqueles recortes para encaixar com os azulejos, com os partidos. E depois, também, porque sendo uma intervenção efêmera, ou seja, com o tempo também que aquilo vai saindo, e porque também é muito mais rápida a produção. Eu, se eu exibir uma fachada, eu passar, sei lá, amanhã ou outro dia, já consegui lá colocar.
E para isso foi preciso sair para a rua.
Qual é a rua? Agora vamos ter ali à Praça da Batalha e vamos meter pela Rua Cime de Vila. E temos lá duas intervenções. São as mais... ficam mais perto daqui. Depois temos uma muito gira na Rua das Taipas e depois há uma que é a maior de todas na Rua de Sedofeita.
A poucos metros do início da caminhada encontramos os primeiros azulejos.
Este aqui, eu nunca tento preencher o vazio todo, porque a minha ideia não é arranjar a solução para o problema, é chamar a atenção para ele. Por isso eu deixo sempre ali um ou outro azulejo.
E o que é que diz?
Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei, continuadamente me estranho. Nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Fernando Pessoa.
E os caminhos das palavras são seguidos por moradores e lojistas. Uns conhecem melhor a Joana, outros nem tanto.
Está a referir àquele azulejo que foi colocado aqui mesmo. É interessante. Os turistas passam. Foi a ideia sua. Os turistas passam, os guias também, e traduzem, e houve pessoas já a tirar fotografias porque acharam bonito o pensamento.
Do feio das paredes que mostram um património arrancado, pode nascer o belo, porque é preciso olhar para as histórias.
Eu, quando ando pela rua e vejo uma fachada que acho interessante, eu tiro sempre uma fotografia ao padrão. Depois, em casa, em Photoshop, altero as cores para te chamar também a atenção. E depois coloco sempre uma mensagem de um autor português para também pensarmos sobre ela enquanto caminhamos. E para mim, cada fachada é diferente, porque eu lembro-me da história dela, ou por algum motivo, não é? Quando a gente passa por ela, eu guardo-a com uma história sempre.
Preencher vazios nas fachadas da cidade do Porto, pode ver também esta reportagem em versão vídeo na página da Antena 1 no Facebook. E chegamos ao fim de mais uma semana de edições do Portugal em Direto. Já a seguir há Tempo de Antena aqui na Rádio Pública. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
Boa tarde, bom fim de semana. Portugal em Direto com a edição de Cláudia Costa. Ficamos a 7 minutos das 2.